Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte, eu sou Álvaro Lugero Andrade. Hoje, quinta-feira, 26 de novembro, feriado nos Estados Unidos, dia de ações de graças. Vou estar consigo na primeira hora desta edição da Voz da América a partir de Washington, onde, na capital americana, há cerca de 12 graus, estamos em outono. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Calvin Fowler. Títulos de atualidade, o governo federal diz que Estados Unidos tem de receber refugiados sírios. Papa defende o uso da sabedoria e tradição africanas para criar uma sociedade justa. Boko Haram reivindica atentado que deixa 15 mortos na Nigéria.
Crime em si, como todos sabem, tratando-se de homicídio voluntário, em princípio o crime não admite em circunstância alguma liberdade provisória.
Era então assim o advogado da família de Manuel Hilberto Ganga, que viu hoje o assassino confesso desse militante da casa CE ser absolvido pelo Tribunal Provincial de Luanda. Iremos mais à frente tratar este assunto. Sociedade civil debate 40 anos de independência em Angola, com muitas críticas.
Temos verificado a grande deterioração da própria justiça, sobretudo no que respeita às liberdades fundamentais dos cidadãos.
Correspondente da Voz da América em Luanda, Coca Mukuta, impedido de acompanhar o julgamento no dia em que está a ser ouvido o réu Mbanza Kanza. Vamos então, fique com a Voz da América, teremos estas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com a colaboração de Bárbara Ferreira Santos.
Nos Estados Unidos, o governo federal advertiu as autoridades estaduais que não têm autoridade legal para se recusarem a receber refugiados provenientes da Síria. A notificação foi enviada ontem pelo diretor da Agência para o Reassentamento de Refugiados às suas congêneres estaduais. Robert Carey afirmou que os estados americanos não podem negar benefícios financiados pelo governo federal com base no país de origem ou na religião dos refugiados.
Militantes do grupo extremista Boko Haram atacaram um vilarejo no sul do Níger, na fronteira com a cidade de Ifá, nesta quinta-feira, matando 15 pessoas, afirmaram fontes de segurança. Os extremistas chegaram a pé e abriram fogo indiscriminadamente contra os moradores, disseram as mesmas fontes, acrescentando que as tropas do país perseguiram os militantes. As fronteiras de Ifá têm sofrido neste ano muitos ataques feitos pelo grupo islâmico, cuja base de operações no nordeste da Nigéria fica a apenas alguns quilómetros de distância.
A Igreja Católica da República Democrática do Congo pediu nesta quinta-feira aos cidadãos do país para impedir qualquer tentativa do presidente Joseph Kabila de continuar no poder além do final do mandato no próximo ano. Mais de 40% dos congoleses no país identificam-se como católicos. A igreja tem feito críticas abertas sobre o futuro de Kabila, condenando a posição do governo durante os protestos de opositores em janeiro, que deixaram 40 pessoas mortas. Kabila tenta o seu terceiro mandato, mesmo alterando a Constituição.
O Papa Francisco disse hoje em Nairobi que os jovens deverão usar a tradição africana, sabedoria e a verdade da palavra de Deus para criar uma sociedade justa, inclusiva e digna. Francisco dirigiu-se em particular aos jovens na missa que orientou em Nairobi para milhares de pessoas, na qual também realçou a importância da família e os direitos das crianças. Antes da missa, o pontífice reuniu-se com líderes muçulmanos e de outras religiões defendendo o diálogo entre elas.
As autoridades chinesas libertaram, por motivos de saúde, a jornalista Gao Yu, condenada por alegadamente ter vazado documentos secretos do governo. A imprensa estatal chinesa fez um anúncio após o tribunal ter reduzido a sentença de Gao de 7 para 5 anos. Gao tem 71 anos e sofre de complicações cardíacas. Ela havia sido antes condenada por ter divulgado documentos secretos do governo relativos às manifestações na Praça de Tiananmen em 1989.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Continua a acompanhar Voz da América, 26 de novembro, aos microfones Álvaro Ludger Andrade. Em Luanda, o Tribunal Provincial da Capital absolveu nesta quinta-feira o militar da Guarda Presidencial Desidério de Barros, que matou a tiros, a 23 de novembro de 2013, o militante da Casa CE Manuel Albert Ganga. Acusado pelo Ministério Público de homicídio voluntário, depois de o próprio ter confessado o crime, Barros foi inocentado pelo tribunal, que considerou que Ganga e mais 6 militantes da coligação colavam cartazes ofensivos à pessoa do Presidente da República. Venâncio Rodrigues, da capital angolana, tem as notícias.
O tribunal alegou que o soldado da Guarda Presidencial, Desidério Patrício de Barros, matou a tiro Hilberto Ganga quando cumpria uma missão de serviço em zona da Presidência da República, à Cidade Alta. O advogado da família Francisco Miguel promete recorrer da sentença, mas afirma que a decisão do tribunal já era esperada.
E já previa esse desfecho. Por quê? Porque desde o início deste processo foi notório o comportamento parcial do tribunal. Porque crime em si, como todos sabem, tratando-se de homicídio voluntário, em princípio o crime não admite em circunstância alguma liberdade provisória. E o que é que a gente assistiu? Uma atitude parcial e comedida do tribunal em manter o réu solto. Só este comportamento por si só já indiciava algo que não ia bem. Tudo ficou provado que tratava, sem sombra de dúvidas, crime de homicídio voluntário. E não me venham cá com argumentos segundo o qual a vítima se encontrava no perímetro da segurança presidencial. Não é verdade.
Hilberto Ganga foi morto a tiro a 23 de novembro de 2013, quando colava panfletos na zona dos coqueiros em Luanda. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
De dizer ainda que o presidente da Casa CE, Belchi Vukovuk, já reagiu fortemente a esta notícia, dizendo, no entanto, que irá também ajudar a família a recorrer a esta sentença e promete uma reação mais forte nos próximos dias. Ainda em Luanda, várias organizações da sociedade civil fizeram hoje uma radiografia dos 40 anos de independência do país em relação ao percurso da construção da democracia e do Estado de Direito. A Open Society organizou o encontro e várias foram as organizações participantes, como a JPD, SOS Habitat, Fordo ou Munga. O Mandela José esteve lá e tem a reportagem.
O professor Nelson Pestana Bonavena falou sobre os direitos civis e políticos e focalizou a sua abordagem no direito à vida.
Quando se adota uma nova Constituição em 1991 com a proibição da pena capital, logo subiram as execuções extrajudiciais. Paradoxalmente, quando havia pena capital, havia menos execuções extrajudiciais do que a partir do momento em que a pena capital deixa de ser possível, o que quer dizer que há uma denegação deste princípio do direito à vida em concreto.
E isto, para o professor da Universidade Católica, tem uma base.
Estamos em presença do regime autoritário, mas estamos em presença do regime autocrático. O poder em Angola depende apenas de uma pessoa. E toda a vida nacional subordina-se aos interesses privados dessa pessoa. E o Estado é acaparado para defender esses interesses.
Outra preletora, Alexandra Simeão, falou sobre os direitos económicos, sociais e culturais e centrou a sua abordagem na saúde e educação. A antiga vice-ministra da Educação reprovou a atual dotação disponibilizada ao setor da educação e saúde, que juntas recebem menos do OGE que o setor da defesa.
Quer na saúde, quer na educação, nós vemos, infelizmente, os orçamentos destas duas áreas a diminuírem. Numa altura em que estamos em 13 anos de paz, já não se justifica, não havendo um conflito aqui à volta, quer dizer, que seja iminente, que a defesa sozinha tenha mais que a saúde e a educação. Quando nós continuamos a ter índices muito maus, sobretudo ao nível da saúde, sobretudo ao nível da mortalidade infantil.
Ângelo Capuaccia, jurista e ativista dos direitos humanos, debruçou-se sobre o acesso à justiça. O coordenador da Associação Fordo vê assim.
Temos verificado a grande deterioração da própria justiça, sobretudo no que respeita às liberdades fundamentais dos cidadãos. Prisões arbitrárias, das execuções extrajudiciais, das torturas e das condições carcerárias de facto péssimas nas nossas unidades prisionais, o próprio autoritarismo da própria justiça na sua relação com o cidadão.
O certame, que contou com a participação de várias ONGs nacionais, foi uma realização da Open Society Angola aqui em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Continuamos em Angola. Agora também continua a marcar a atualidade o julgamento dos 17 ativistas acusados de rebelião e de atentarem contra o Estado angolano e contra o presidente através de um golpe de Estado. Hoje, o correspondente da Voz da América, em Luanda, Coca Mukuta, foi impedido pelas autoridades de entrar na sala onde os jornalistas acompanham desde anteontem um julgamento. Segundo as mesmas autoridades, o correspondente da Voz da América necessita de uma credencial internacional, apesar de ter anteriormente recebido uma autorização do juiz para acompanhar esse mesmo julgamento. A Voz da América lamenta a situação, mas de fora do tribunal está o Coca Mukuta, que nos atualiza o que aconteceu nesta quinta-feira. Coca.
É verdade, Álvaro. Mesmo impedido de estar na sala a acompanhar o julgamento, o nono dia começou 15 minutos depois da hora marcada devido ao atraso dos advogados de defesa. Depois continuou o interrogatório de Nuno Alvardala com a apresentação de um vídeo, mas uma vez sob protesto da defesa por a polícia não ter tido nenhum mandado judicial para gravar os vídeos das reuniões privadas dos ativistas. No vídeo, segundo a procuradora Isabel Fonsoni, Domingos da Cruz fala de um suposto plano para disseminar o plano de destituição do presidente da República e do governo angolano. A procuradora quis saber se Dala participou ou não do encontro daquele dia, tendo reoptado não responder. Fonsoni mencionou na audiência uma carta que supostamente foi escrita por Nuno Alvardala, enviada da cadeia de Calumboloca ao réu Luatibeirão, na qual, segundo a procuradora, o interrogado mostrou o seu descontentamento pelo facto do Domingos da Cruz ter sido detido na fronteira entre Namíbia e Angola. Questionado se a carta é da sua autoria, Dala respondeu positivamente, mas negou dizer se estava ou não arrependido com o comportamento de Domingos da Cruz. Em resposta às perguntas da defesa, Nuno Álvaro Dala disse que nunca pensou em golpe de Estado nem escreveu qualquer texto sobre esta possibilidade. Num segundo período do dia, começou o interrogatório de Mbanza Hanza, de quem a acusação quer saber também quais os objetivos do suposto curso. O julgamento entra amanhã no seu décimo dia. Da capital angolana para a Voz da América, Coca Mukuta.
Obrigado, Coca Mukuta. Continuamos. Esta é a Voz da América. São agora 18 horas e 13 minutos em Luanda. São 12 horas e 13 minutos aqui em Washington. O Fundo Monetário Internacional não comenta as críticas relativas ao paradeiro do excedente do petróleo angolano, mas lembra que o país dispõe de reservas internacionais avaliadas em 25 mil milhões de dólares norte-americanos, quase 5 vezes mais do que o empréstimo feito por Luanda à China. Citando como fonte o Banco Nacional, o representante do FMI em Angola alerta ainda que o país pode fazer face à crise com os 5 mil milhões de dólares do Fundo Soberano. Tudo isto numa altura em que a UNITA reforça a ideia de que a crise pode estar a esconder um programa político do MPLA. João Marcos de Manguela tem esta interessante reportagem.
Há 5 meses, como representante do FMI em Angola, Max Allier prefere não dizer comentários quanto às críticas, ouvidas também em círculos académicos, limitando-se a sustentar que as reservas monetárias do Fundo Soberano estão para acudir às limitações do momento. Allier acha normal que os angolanos falem de transparência e de boa governação, mas realça que acredita nos auditores do BNA, sejam eles nacionais ou estrangeiros.
O Banco Nacional de Angola tem umas reservas internacionais expressivas, perto de 25 bilhões de dólares, estão nas contas do Banco Central, do Banco Nacional. O Banco Nacional tem seus auditores internos e externos, auditores internacionais, não somos nós, auditores do Banco. Eles avaliam as contas do Banco e as reservas do Banco Nacional de Angola estão aí, são 25 bilhões de dólares. Tem o Fundo Soberano, que também tem acumulado 5 bilhões de dólares. Então, acho que essas reservas existem. Eu não posso especular sobre outras.
Falando no final de uma visita a Benguela, a primeira fora da capital do país, esclareceu que o FMI não se sente desconfortado por Angola ter recorrido aos bancos africano e mundial e, no plano bilateral, ao Japão e à China. Max Allier lembra que o país precisa de dinheiro para financiar projetos, razão pela qual o FMI funciona apenas como conselheiro.
O governo acha que precisa de recursos para fazer um projeto. Nós não fornecemos dinheiro para aquilo. Eles não nos fornecem empréstimos para fazer projetos. Então, eles bancam no Banco Mundial, ou bancam no Banco Africano de Desenvolvimento, que eles têm uma atuação nos projetos. Então, como vamos ficar com assim? São atuações diferentes.
Atenta ao desenrolar dos acontecimentos, a UNITA considera que a crise pode estar a encobrir uma estratégia política do MPLA. O deputado Adalberto da Costa Júnior desconfia de tudo.
Estamos a secar as caixas completamente. Já é um programa político. Uma boa parte do dinheiro que não aparece hoje é um programa político do MPLA. Não é falta de petróleo, companheiros. É mentira. Pura mentira. É um programa político. Porque os vencimentos que pagam, que nos davam a capacidade de correr, hoje o MPLA também já nos está a começar a cortar. Mas o dinheiro está escondido. Está tirado de fora. É por causa disso que uma boa parte dos países hoje não empresta dinheiro a Angola. Porque sabe que Angola tem muito mais roubado em nome próprio. Não pode ser.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Voz da América, estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655. E não se esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Siga-nos também no Facebook, no Instagram, no Twitter. A referência é voaportugues.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já amanhã o debate entre os três candidatos à liderança da UNITA, Kumalata Nuna, Isaías Chamacuva e Lucamba Gato. Você ainda tem a oportunidade de participar enviando a sua pergunta. Amanhã a Voz da América não irá ligar, não irá telefonar aos ouvintes, irá apresentar as perguntas que os ouvintes durante esta semana enviaram aqui para a Voz da América. Ainda tem 24 horas para enviar as suas perguntas, que serão apresentadas pelo João Santa Rita amanhã no Angola. Fala só aos três candidatos à liderança da UNITA. Continuamos aqui na Voz da América. Hoje, quinta-feira, vamos agora até Malanje, onde o ano agrícola promete. A Fazenda Pedras Negras, situada no polo agroindustrial de Capanda, município de Cacuzo, a cerca de 500 km a sudoeste de Malanje, estima colher na campanha agrícola 16 mil hectares de milho e soja. Foi o que o nosso correspondente Isaías Soares viu ao acompanhar a recente visita da diretora da Agricultura do Banco Mundial, que esteve naquela província esta semana. Isaías Soares.
O diretor-geral do perímetro agrícola, José Bettencourt, garantiu que foram lançados à terra cerca de 5 mil hectares de grãos. Na safra passada, foram colhidos 9 mil toneladas de milho.
Temos uma perspectiva de produção de milho na ordem das 14 mil toneladas e na produção de soja estamos com uma perspectiva de um valor estimado na ordem das 2 mil toneladas, mais ou menos. Quer dizer, a tendência é crescimento, aumentamos a área, verdade, mas também vamos aumentar os rendimentos por hectare. Nós estamos vocacionados para a produção de grãos para, eventualmente, na segunda época poderemos utilizar o feijão também como uma cultura a complementar, mas não nunca em grandes extensões, em grandes áreas.
Bettencourt, que esclareceu a diretora-geral da Agricultura do Banco Mundial para Angola, Camarões, Gabão, Guiné Equatorial e Santo Tomé e Príncipe, Etle Sanchez, afirmou que 90% do total da produção é comercializada em quatro principais mercados avícolas do país.
Os nossos principais clientes para a produção são os agricultores. Mais de 90% da nossa produção de grãos, de milho, é vendido aos produtores Luanda, Kwanza Sul, Huila, Benguela, aqueles que querem vêm cá comprar e nós temos vendido quase tudo em grão. Também, mas como Malanje tem pequenos produtores avícolas, não tem fábricas de ração em grande dimensão, as quantidades são mínimas, mas vamos vendendo a quem aparecer, quem necessitar, vendemos.
O polo agroindustrial de Capanda consta dos 19 projetos estruturantes do governo angolano no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento, assente na diversificação da economia, combate à fome e à pobreza no país. Isaías Soares Malanje para A Voz da América.
Obrigado, Isaías. E ontem começamos uma série de reportagens acerca de mudanças climáticas nas vésperas da Conferência Mundial que tem início na segunda-feira em Paris, onde estarão presentes cerca de 200 chefes de Estado e também de primeiros ministros. Angola encontra-se numa situação geográfica que protege o país das maiores calamidades ambientais consequentes das alterações climáticas, segundo especialistas. Contudo, é preciso estar preparado para situações difíceis, como explica o ecologista João Seródio, apontado como o maior problema de Angola, a falta de educação de toda a população. Mayra de La Salette.
Embora a África esteja muito aquém dos limites impostos pelas Nações Unidas, não está isenta das consequências das emissões de gases e é, segundo o professor universitário e ecologista João Seródio, o continente que mais sofre e, por outro lado, o menos preparado para enfrentar situações difíceis do ponto de vista climatérico. Mas Angola está numa posição geográfica menos vulnerável, explica o professor da Universidade Agostinho Neto.
O mal é para todos. Todo mundo sofre desse mal. Simplesmente, os países mais avançados estão mais bem preparados tecnicamente e organizacionalmente, estão mais bem preparados para enfrentar situações difíceis. Nós temos uma sorte, nós estamos numa situação geográfica de que as convulsões normalmente são a norte e a sul. Nós somos muito pouco afetados. Angola, neste caso particular, é realmente uma zona geográfica menos afetada. Nós estamos no meio de situações, mas que afetam muito pouco, a não ser nas periferias, né? Por exemplo, pode acontecer no sul de Angola, em que é uma zona semiárida, e as pequenas alterações provocam. Realmente, já tivemos aqui há 2 anos, na cidade de Monongo, por exemplo, que é uma zona semiárida, houve uma enchente de tal ordem que realmente a cidade ficou bastante abalada. Como é uma cidade pequena também, não havia assim grandes problemas. Na realidade, Angola está no meio termo, nunca é assim muito treita, como é Moçambique, por exemplo, que está ali sujeito a uma série de tufões e de problemas que vêm do Índico, né? Agora, o problema é que nós temos que nos preparar. Nós não podemos lutar contra os efeitos da natureza. Nós temos, o nosso objetivo, eu penso que é isso que e as pessoas deturpam um bocadinho, é que temos que lutar contra aquilo que provoca ou que agudiza os efeitos naturais, desde que seja na nossa mão, desde que seja de ação antropogénica, tudo bem. Nós temos a obrigação de preparar as políticas nacionais para evitar que haja a exacerbação de fenómenos que já são naturais.
Esses fenómenos naturais, que já são característicos dessas regiões, se eles têm vindo a agravar com as alterações climáticas?
Eu não tenho a certeza, isso é preciso fazer um estudo muito profundo. Agora, claro que as massas médias sempre aproveitam para lançar um escândalozinho, né? Mas quem trabalha com ciência tem muitas dúvidas que isso seja realmente assim. É periódico? Isso sim, eu já trabalho há 50 anos e lembro que sempre trabalhei com agricultura e que nos anos da independência de Angola, quando foi de 75, 76, 77, nós sofremos aqui na parte sul uma seca de muitos de 2 ou 3 anos, por exemplo, na zona da Huila não choveu. Sabe? Mas isso é normal, porque as pessoas dizem que aquilo é uma zona semiárida e isso acontece, né? Agora, que há um agravamento provocado pelas alterações climáticas, eu julgo que sim, mas é muito difícil uma pessoa fazer uma afirmação dessas se não fizer estudos muito profundos.
Quais são os maiores desafios?
Isso aí já é outra história. Os maiores desafios são, primeiro, educação geral. Em todos os países em que há uma educação generalizada, os efeitos são menos nefastos. Nos países em que essa educação não é tão perfeita, as pessoas acreditam em feitiços, acreditam ou não, nem sequer conseguem prever. Portanto, aqui o que nos falta a nós é a continuidade da política que estamos a fazer agora, que é do ensino a todo o custo, né? Pois claro, a partir daí, nessa parte da parte da educação, organizar politicamente o país. Um país de quase pessoas analfabetas ou pouco letradas, a política é muito difícil de impor. Mas o grande problema é a falta de conhecimento, a falta de instrução, a falta de educação geral das populações. Isso é que é o grande drama.
E na informação desportiva começamos em Angola. A direção do Sagrada Esperança da Lunda Norte garantiu que a equipa vai participar nas Afrotaças em substituição do Bravos do Maquis, que desistiu por dificuldades financeiras. O anúncio foi feito por José Ramos, vice-presidente para o futebol do Sagrada Esperança. Ainda em Angola, o guarda-redes Vozinha da seleção cabo-verdiana, que atuou 2 épocas no Progresso do Sambizanga, pode voltar ao clube liderado por Paixão Júnior, juntamente com outros atletas. Luiz e Macaia, ambos ex-Sporting de Cabinda, e Lunguim, ex-Cabo-Escorte do Palanca, podem fazer parte da lista dos reforços dos Sambilas para a época que se avizinha. Em Cabo Verde, a Federação de Futebol deve 7 meses de salário ao selecionador Rui Águas, segundo o jornal A Nação, que assegura que o governo cabo-verdiano já se mostrou disponível para pagar os salários de Águas, caso a Federação assim o solicite. Na semana passada, e depois de garantir a presença na fase de grupos de apuramento para o Mundial de 2018, Rui Águas admitiu que há coisas que não têm corrido completamente bem com a Federação Cabo-Verdiana. Cabo Verde é o único país africano de língua portuguesa a disputar o lugar no Mundial de 2014. Em Portugal, o Braga e o Sporting vão defrontar-se nos oitavos de final da Taça de Portugal, segundo um sorteio realizado esta quinta-feira, reeditando assim a final da edição anterior. O Porto defronta o Feirense. Outros jogos, Aves Nacional, Boa Vista Académica, Gil Vicente Portimonense, Estoril Penafiel e Amarante Arouca. Luís Van Gaal continua a impor uma disciplina férrea aos jogadores do Manchester United, que dão sinal de insatisfação. O jornal The Sun escreve hoje que o técnico holandês, conhecido por muitos exageros e egocentrismos, realiza treinos à noite que estarão a provocar mal-estar no balneário. Segundo o jornal, vários jogadores do plantel reputam de antissociais as sessões de trabalho noturnas, alegando que as mesmas não promovem uma saudável vida familiar. A Seleção Nacional Sénior Feminina de Handebol de Angola começou com vitória, o primeiro de 2 torneios internacionais em Espanha, inscritos no quadro de preparação para o Campeonato do Mundo, previsto para acontecer de 5 a 20 de dezembro na Dinamarca. A equipa orientada por João Florencio venceu a Seleção Universitária da Espanha por 21-18 na abertura do torneio internacional Getxo, que se disputa na região espanhola de Bilbao. Angola começa o torneio com a Dinamarca no dia seguinte, joga com a Espanha e fecha a sua participação diante da Tunísia, campeã africana, no dia 29 de novembro. A Seleção Nacional segue depois para a cidade de Nesvet, Dinamarca, onde vai competir no Campeonato do Mundo no Grupo B, ao lado de Cuba, Suécia, Polónia, Holanda e China. Foi assim o desporto. Amanhã há mais. Voz da América, caminhando para o final desta primeira meia hora da edição de hoje. Os governos de Moçambique e África do Sul assinaram hoje, em Maputo, um memorando de entendimento sobre trabalho, emprego e segurança social, que beneficia cerca de 46 mil trabalhadores moçambicanos na África do Sul, sobretudo os que trabalham nas plantações agrícolas. Simeão Ponguano esteve lá a assistir à assinatura.
Moçambique tem cerca de 19 mil trabalhadores nas plantações agrícolas sul-africanas que não estavam devida e legalmente protegidos como os mineiros. Com um memorando de entendimento hoje rubricado pelas duas ministras do Trabalho, os trabalhadores das farmas passam a beneficiarem dos mesmos direitos garantidos aos outros trabalhadores relativos a emprego digno e segurança social. A ministra sul-africana do Trabalho disse que, em princípio, todos os trabalhadores na África do Sul, nacionais ou estrangeiros, são protegidos por lei, mas os dois países vizinhos reconheceram a necessidade de oficializar a proteção dos trabalhadores das farmas, que eram considerados mais vulneráveis a abusos por alguns empregadores.
For us to turn around our economy, we need to be outward looking in order to strengthen the relations that exist between the two countries.
Para a ministra moçambicana do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, a globalização e a integração económica da região traz desafios comuns que só é possível enfrentá-los através da cooperação franca e objetiva a todos os níveis. Só este ano, por exemplo, Moçambique recebeu 9 mil trabalhadores estrangeiros, sendo que destes a maior parte vem de Portugal e depois África do Sul em segundo lugar. Vitória Diogo disse que este movimento natural deve ter acompanhamento dos governos através de políticas claras.
O memorando que acabamos de assinar é a materialização dos objetivos do Acordo Geral de Cooperação e da Binacional.
Os dois países tentam agora acertar o passo rumo ao desenvolvimento econômico e social no meio de muitos desafios. Simeão Ponguano, Voz da América, na cidade de Maputo.
Este é um tema que o Simeão Ponguano irá ainda abordar na segunda meia hora do programa de hoje, com o Eduardo Ferro, que já está aqui nos estúdios. E até lá, fiquemos com Lisanga, um tema proposto pelo Mariano Bartolomeu, com Gerald Totó, Richard Bona e Lokua Kanza.
Yeah.
Abobiesa tambayai Choba manitina supoy Ambaru bobiesa tambo yipalano Senano bandisela
Patrukuna ne tendele maga Patrukuna ne tendele maga
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 26 de novembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Turquia não pede desculpas por derrubo de avião russo. Ocidente reforça a coligação contra o Estado Islâmico. Governo federal americano diz que Estados não podem recusar refugiados sírios. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Calvin Fowler, na produção Doris Hudson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Moçambique e a África do Sul assinaram hoje em Maputo um memorando de entendimento sobre trabalho, emprego e segurança social. Um memorando que beneficia cerca de 46 mil trabalhadores moçambicanos que se encontram na África do Sul, sobretudo aqueles que trabalham nas plantações agrícolas. O Simeão Ponguana, a partir de Maputo, com mais pormenores.
Os trabalhadores mineiros moçambicanos, agora estimados em 27 mil, estavam aparentemente protegidos pelo acordo assinado em 1964 pelos dois países. Moçambique tem cerca de 19 mil trabalhadores nas plantações agrícolas sul-africanas que não estavam devida e legalmente protegidos como os mineiros. Com o memorando de entendimento hoje rubricado pelas duas ministras do Trabalho, os trabalhadores das farmas passam a beneficiarem dos mesmos direitos garantidos aos outros trabalhadores relativos a emprego digno e segurança social. A ministra sul-africana do Trabalho disse que, em princípio, todos os trabalhadores na África do Sul, nacionais ou estrangeiros, são protegidos por lei, mas os dois países vizinhos reconheceram a necessidade de oficializarem a proteção dos trabalhadores das farmas, que eram considerados mais vulneráveis a abusos por alguns empregadores.
For us to turn around our economy, we need to be outward looking in order to strengthen the relations that exist between the two countries.
Para a ministra moçambicana do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, a globalização e a integração económica da região traz desafios comuns que só é possível enfrentá-los através da cooperação franca e objetiva a todos os níveis. Só este ano, por exemplo, Moçambique recebeu 9 mil trabalhadores estrangeiros, sendo que destes a maior parte vem de Portugal e depois África do Sul em segundo lugar. Vitória Diogo disse que este movimento natural deve ter acompanhamento dos governos através de políticas claras.
O memorando que acabamos de assinar com o governo irmão da África do Sul no domínios da promoção do trabalho digno, sistema de informação do mercado de trabalho, inspeção do trabalho e diálogo social, é a materialização dos objetivos do Acordo Geral de Cooperação e da Binacional.
Os dois países tentam agora acertar o passo rumo ao desenvolvimento económico e social no meio de muitos desafios. Simeão Panguan, Voz da América, na cidade de Maputo.
Obrigado, Simeão Ponguana. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Em Moçambique, as opiniões divergem relativamente ao desaparecimento do líder da RENAMO, Afonso Dhlakama. Uns consideram uma boa estratégia, no sentido que ele pode estar a reformular a sua estratégia de atuação. Outros dizem que, eventualmente, ele poderá perder, em definitivo, o eleitorado que tinha cativado, sobretudo nas províncias do centro e do norte do país. Ramos Miguel falou com alguns analistas acerca da questão.
Afonso de Camus desapareceu do olhar público depois da sua guarda pessoal ter sido desarmada pelas forças de defesa e segurança na sua residência na cidade da Beira. Neste momento, apenas um grupo muito restrito de pessoas dentro da Renamo é que sabe o seu paradeiro e questiona-se o que se passa com ele e se esta é uma boa estratégia. Para Paulo Avelino Massango, esta não é uma boa estratégia porque o líder da Renamo está a ficar politicamente fragilizado, para além de estar também a perder o contato com o seu eleitorado, pelo que é importante que Afonso de Acama reapareça para reatar o diálogo com o chefe de Estado.
É, vai parecer que vai sentar com o presidente Nunes e ver quais seriam os melhores mecanismos para resolver esse problema. A paz é importante para o nosso país. Já estamos no tempo de vivermos em paz, então o nosso país não pode viver de ameaças. Já as crianças estão a nascer, nós estamos a crescer, então acho que a guerra não vai nos ajudar em nada.
Opinião contrária tem o empresário Francisco Bisse.
Eu acho que a melhor coisa, a melhor estratégia que ele está a fazer, quer dizer, para mim é aceitar a paz sem aceitar ao mesmo tempo. Eu acho que a partir do momento que ele regressar para a cidade, já vai voltar com tranquilidade. A tranquilidade do Lhakama neste momento é uma estratégia muito boa para Renato.
Várias outras correntes de opinião dizem que com este desaparecimento Afonso Lhakama ganha e ganha muito, porque no passado isso mostrou que ele tirou partido disso.
O passado mostra-nos que há um proveito um pouco mistificatório à volta dos desaparecimentos do líder da Renamo. Há um mito que se cria à volta dele. Não? Há a aura de um líder destemido que é o único que é capaz de fazer frente a uma organização poderosa que é um Estado. Há um olhar épico em relação ao Lhakama, exatamente por causa disto. Este desaparecimento público pode, se calhar, perpetuar essa imagem. Alguns podem pensar que ele, enfim, desapareceu, perdeu o contacto com o seu eleitorado, mas percebeu-se da história mais recente que quando ele reaparece, aparece com um novo elan, aparece com uma nova vitalidade, e não sei se será assim desta vez devido às circunstâncias que nos rodearam este desaparecimento agora, mas penso que seria precipitado pensar-se que é de todo negativo o fato dele estar desaparecido do olhar público.
No fundo, qual é o jogo?
Em 2014 houve um caminho que ele fez até desaguar na situação do desaparecimento dele. Desta vez há circunstâncias aparentemente inesperadas que o encontram e que o levam a esta situação. Ele pode estar a reformular a sua estratégia de atuação face à surpresa com que os últimos acontecimentos se verificaram. Pois o tipo de lealdade do eleitorado que Carnamo normalmente cativa não me faz pensar que ele saia debilitado desta fase mais recente do desaparecimento dele.
Mas para o reverendo José Moyane, ao mesmo tempo que se pensa no reaparecimento de Afonso Lhakama, deve-se avançar também na elaboração de políticas mais inclusivas.
Eu acho que neste momento o que é muito importante, talvez, é traçar uma política de inclusão, porque se houver algumas pessoas que se sintam excluídos dentro deste processo democrático, isto é o que cria problemas ao nível do país. Mas, havendo uma política de inclusão, e eu tenho a certeza que todas as pessoas vão se sentir acolhidas, se sentir mais à vontade para poderem deixarem de pensar naquilo que eles estão pensando e juntarem-se, portanto, às outras pessoas nesta causa de consolidação da democracia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América e continuamos a falar acerca de Moçambique. Nos últimos tempos, o país registra altas temperaturas, a seca tende a ser severa e as cheias são recorrentes. Isso deriva das mudanças climáticas e tem o potencial de afetar negativamente a produção agrícola e as condições de vida de grande parte da população do país. Ambientalistas e organizações de defesa dos direitos do homem pedem mais ação para adaptação e mitigação do impacto dessas alterações. Amácio Miguel tem mais para nós.
O ambientalista Roberto Zolho confirma que os próximos tempos poderão ser complicados.
Claro, vai acentuar. Na minha perspectiva, eu acho que sim, porque a nossa capacidade de adaptação é bastante fraca neste momento. Nós temos infraestruturas bastante frágeis, não estamos preparadas para esses eventos grandes. Então, e penso que isso vai agravar. Por exemplo, agora este ano, com a questão do El Niño, né, nós temos já experimentamos algumas bolsas de fome em algumas regiões do país.
A já deficiente produção agrícola vai baixar e as mulheres e os mais pobres das zonas rurais serão os mais afetados. O cenário leva o Fórum Mulher à Conferência Mundial do Meio Ambiente em Paris, a chamada COP21, na próxima semana, com uma mensagem clara, como diz a sua diretora executiva, Nzira Deus.
Vamos à COP para visibilizar o mais esses desafios que as mulheres rurais, mulheres dos países pobres enfrentam com essas alterações climáticas, né? Pedir e exigir que os Estados se responsabilizem pela destruição que estão a fazer ao planeta e por explorar o planeta achando que é um bem, é um recurso inesgotável, enquanto não é, né? Então, as mulheres rurais muitas vezes, na verdade, estão a enfrentar muitos desafios com a seca, com a cheias e perda, né, de suas terras para a produção, não conseguem produzir para alimentar suas famílias. E questionar principalmente que mundo é esse que estamos a construir, né? Que é o mesmo que se faz com o tempo da mulher, né? Explora-se a natureza achando que é inesgotável, explora-se o tempo da mulher e a força laboral da mulher também achando que é inesgotável, em busca do lucro.
O país tem uma estratégia cuja visão é Moçambique próspero e resiliente às mudanças, com uma economia verde em todos os setores sociais e económicos. Mas o ambientalista Roberto Zolho diz que é preciso passar da palavra para a ação.
Devido ao nosso passado histórico, nós temos boas leis, mas que de facto a sua implementação ainda continua sendo um desafio muito grande. Portanto, eu acho que o esforço neste momento, neste novo ciclo de governação, nós temos notado uma certa abertura da parte dos decisores e também há um entendimento de que a lei é feita para ser implementada. Portanto, mas, como eu disse, é um processo que vai levar o tempo, né?
Nzira de Deus lamenta a pouca divulgação da estratégia.
Em termos concretos, não se tem feito sentir na vida das pessoas, ou as comunidades têm pouco conhecimento sobre este instrumento, né?
Outro desafio de Moçambique, na ótica do ambientalista Zolho, é a mudança da atitude da população que ainda abate as árvores na prática de uma agricultura rudimentar, o que afeta a capacidade de absorção do dióxido de carbono. Além da fome, as mudanças climáticas poderão acentuar a ocorrência de distúrbios psicossociais, doenças respiratórias, malária, dengue e cólera.
Obrigado, Márcio Miguel. O seu receptor continua a Voz da América. O combate à corrupção esteve em debate em São Tomé e Príncipe. Inspetores das Finanças da CPLP concluíram esta quinta-feira os trabalhos da 6ª Conferência dos Organismos Estratégicos de Controlo Interno dos Países de Língua Portuguesa. O encontro, de 2 dias de duração, ficou marcado pelo discurso do ministro são-tomiense da Economia e Cooperação Internacional sobre o combate à corrupção, tal como refere de seguida o Oscar Medeiros.
Agostinho Fernandes falava em representação do ministro das Finanças e Administração Pública, que se encontra ausente do país. Olhando para os responsáveis dos órgãos judiciais, o ministro da Economia e Cooperação Internacional falou do combate à corrupção em São Tomé e Príncipe e pôs o dedo na ferida.
Não é, pois, compreensível para os cidadãos que em países com índices ainda preocupantes de percepção da corrupção, não haja notícias de casos de condenação por prática deste crime ou até mesmo de mera perseguição criminal destes casos. Porque a corrupção é um crime nos diversos ordenamentos jurídicos dos nossos respectivos países, o seu combate jamais se fará com a mera produção de relatórios de auditoria. É necessário que as entidades competentes para impulsionar a ação penal possam entrar em cena e desempenhar cabalmente a sua missão.
Agostinho Fernandes lançou o desafio e garante que o governo está determinado em fazer a sua parte.
Porque temos a plena consciência de que a corrupção provoca o afastamento dos investidores e desestimula a criação e o desenvolvimento de empresas no país, o governo, que elegeu o investimento direto estrangeiro como uma das bases para alavancar a economia nacional e promover o crescimento econômico gerador de riqueza e de emprego, não abdicará de agir dentro do limite das suas competências para que as instituições dele dependentes estejam melhor preparadas para desempenhar a sua missão no processo de combate à corrupção.
A luta contra a corrupção, um dos temas que marcou a 6ª Conferência dos Organismos Estratégicos de Controlo da CPLP. um encontro que se realizou pela primeira vez em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o governo federal advertiu as autoridades estaduais que não têm autoridade legal para se recusarem a receber refugiados provenientes da Síria. A notificação foi enviada ontem pelo diretor da Agência para o Reassentamento de Refugiados, a OPR, às suas congêneres estaduais. Robert Kerry afirma que os Estados americanos não podem negar benefícios financiados pela OPR com base no país de origem ou na religião dos refugiados. Qualquer Estado que se recuse a cumprir com o estabelecido estaria a violar a lei federal e seria passível de ações legais, acrescentou ainda Kerry numa carta publicada pelo jornal texano Houston Chronicle. Mais de 20 de governadores republicanos ameaçaram travar tentativas do governo federal de alojar refugiados sírios nos seus estados, argumentando que os mesmos constituiriam um risco inaceitável para a segurança. As ameaças ganharam nova ênfase depois de ter sido revelado que pelo menos um dos militantes envolvidos nos recentes ataques terroristas de Paris tinha entrado na Europa integrando a vaga de refugiados sírios. A administração democrática do presidente Obama planeia aceitar 10 mil refugiados da Síria durante o próximo ano. Esse número constitui um aumento significativo comparativamente aos 2 mil refugiados recebidos pelos Estados Unidos desde o início da Guerra Civil na Síria, mas representa apenas uma pequena percentagem dos milhões de pessoas que fugiram daquele país. Na semana passada, a Câmara dos Representantes, com maioria republicana, aprovou legislação aumentando as restrições aos refugiados provenientes da Síria e do Iraque. A legislação ainda não foi à votação no Senado, contudo, o presidente Obama já disse que usaria o seu direito de veto. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir em português a partir de Washington. Notícia internacional, o Papa Francisco prossegue o seu périplo africano. O Papa celebrou hoje uma missa em Nairobi, no Quênia, e pediu aos jovens para que usem a tradição africana, a sabedoria e a verdade da palavra de Deus para criar uma sociedade justa, inclusiva e digna. Márcio Miguel, com mais pormenor.
Francisco dirigiu-se em particular aos jovens na missa que orientou em Nairobi para milhares de pessoas, na qual também realçou a importância da família e dos direitos da criança. Antes da missa, o Santo Padre reuniu com líderes muçulmanos e de outras religiões, tendo defendido que o diálogo entre eles é essencial para ensinar aos jovens que a violência em nome de Deus é injustificada. O diálogo interreligioso não é um luxo, não é algo extra ou opcional, mas essencial, disse o Papa Francisco, sublinhando que o nome de Deus nunca deve ser usado para justificar o ódio e a violência. Ele acrescentou que muitas vezes os jovens tornam-se radicais em nome da religião para semear a discórdia e o medo e para destruir a estrutura das nossas sociedades. Durante o périplo africano, o Papa Francisco tem como um dos objetivos ajudar a resolver os conflitos entre muçulmanos e cristãos. Quênia tem sido vítima de ataques de grupos islamitas e, em abril deste ano, um ato do género matou 150 estudantes na Universidade de Garissa, depois de, em 2013, outro ataque provocado a morte de cerca de 70 pessoas no supermercado de Westgate, em Nairobi. Depois de Quênia, Papa Francisco visitará o Uganda e a República Centro-Africana, país dilacerado por conflitos sectários.
Obrigado, Amâncio Miguel, com as últimas acerca da visita do Papa à África. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. O ministro do Comércio da China admitiu recentemente que os investimentos chineses em África caíram 40% na primeira metade deste ano. Alguns consideram isso como um sinal do impacto do abrandamento da economia chinesa. Outros, contudo, afirmam que isso se deve a uma mudança na política de investimentos da China no estrangeiro. João Santarrita.
O presidente chinês Xi Jinping poderá clarificar se há ou não mudança na estratégia de investimentos Quando falar no Fórum de Cooperação África-China a realizar em Joanesburgo, na África do Sul, nos próximos dias 4 e 5 de dezembro. Graham Robinson, diretor da companhia de consultoria britânica Global Construction Perspectives, disse que no passado a China dava prioridade a investimentos em recursos naturais, mas agora quer investir em tecnologia e inovação e em mercados avançados. Mas a Deborah Brottingham, diretora do Instituto de Investigação China-África, na Universidade Johns Hopkins, aqui nos Estados Unidos, disse que os investimentos chineses caíram porque a maior parte dos seus investimentos são em minérios e petróleo e os preços dessas matérias-primas caíram, pelo que não compensa, de momento, investir nessas zonas. Aliás, dizem analistas, a queda de procura de recursos naturais é algo que não se aplica só à China e aos seus investimentos em África, mas sim a todo o mundo, afetando várias economias. Há que notar que, no seu novo plano de 5 anos, o governo chinês dá prioridade ao setor de serviços, tentando reduzir a dependência nas indústrias pesadas que consomem essas matérias-primas. Contudo, os analistas concordam que, quaisquer que sejam as razões para a queda desses investimentos, a China continuará envolvida em África e a apoiar projetos em países africanos. Isso não só por razões económicas, mas também por razões de política global. Assim, espera-se que no fórum em Joanesburgo, o presidente Xi Jinping anuncie novos projetos de investimentos em África. Os analistas fazem notar que a crescente recriação do banco dos chamados BRICS, Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, pode jogar um papel em abrir as portas a mais investimentos de companhias chinesas.
Os índices de casamentos menores em África continuam a atingir proporções alarmantes e a União Africana decidiu patrocinar uma cimeira esta semana na Zâmbia para fazer frente ao problema. A população africana deverá duplicar nos próximos 35 anos e, se se mantiver o ritmo atual, o número de casamentos de raparigas menores duplicará também, atingindo os 310 milhões. De acordo com um novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, a não ser que algo mude, em 2050 metade desses casamentos serão consumados no continente. A União Africana está a realizar uma cimeira esta semana na Zâmbia para tentar travar o casamento de menores. Na mesa, uma proposta para fazer com que a idade mínima para casar através do continente seja de 18 anos. O casamento antes dessa idade já é atualmente ilegal na maior parte dos países africanos. Contudo, à semelhança dos Estados Unidos, alguns países permitem que os adolescentes se casem com autorização dos seus pais. Mas isso não impediu que 125 milhões de jovens menores de 18 anos tenham sido obrigadas a casar em rituais tradicionais ou religiosos. A maior parte dos adolescentes afetados são raparigas. Há, contudo, alguns casos de rapazes, mas são raros. O responsável do UNICEF para a Proteção Infantil, Cornelius Williams, afirma que os estudos efetuados demonstram que o casamento de menores pode mesmo ser letal. As noivas menores, disse-nos Cornelius Williams, têm menos hipóteses de acabar a escola, são mais suscetíveis de serem vítimas de violência e de se tornarem mais precoces, com o risco de morrerem durante o parto. Williams afirma que a melhor maneira de impedir os casamentos de menores é garantir e melhorar as alternativas de educação das raparigas, algo que, segundo ele, mudará a percepção do seu papel na sociedade.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, os nossos convidados amanhã aqui na Voz da América no Angola Fala Só vão ser os 3 candidatos à presidência da UNITA. Portanto, não perca este Angola Fala Só amanhã aqui na Voz da América.
tempo agora para a página desportiva, hoje com o Álvaro Lúcio Gerandra.
E na informação desportiva começamos em Angola. A direção do Sagrada Esperança da Lunda Norte garantiu que a equipa vai participar nas afrotaças em substituição do Bravos do Maquis, que desistiu por dificuldades financeiras. O anúncio foi feito por José Ramos, vice-presidente para o futebol do Sagrada Esperança. Ainda em Angola, o guarda-redes Vozinha da seleção cabo-verdiana, que atuou duas épocas no Progresso do Sambizanga, pode voltar ao clube liderado por Paixão Júnior, juntamente com outros atletas. Luiz e Macaia, ambos ex-Sporting de Cabinda, e Lunguinha, ex-Cabuscort do Palanca, podem fazer parte da lista dos reforços dos sambilas para a época que se avizinha. Em Cabo Verde, a Federação de Futebol deve 7 meses de salário ao selecionador Rui Águas, segundo o jornal A Nação, que assegura que o governo cabo-verdiano já se mostrou disponível para pagar os salários de Águas, caso a Federação assim o solicite. Na semana passada, e depois de garantir a presença na fase de grupos de apuramento para o Mundial de 2018, Rui Águas admitiu que há coisas que não têm corrido completamente bem com a Federação Cabo-Verdiana. Cabo Verde é o único país africano de língua portuguesa a disputar o lugar no Mundial de 2014. Em Portugal, o Braga e o Sporting vão defrontar-se nos oitavos de final da Taça de Portugal, segundo um sorteio realizado esta quinta-feira, reeditando assim a final da edição anterior. O Porto defronta o Feirense. Outros jogos, Aves Nacional, Boa Vista Académica, Gil Vicente Portimonense, Estoril Penafiel e Amarante Arouca. Luís Van Gaal continua a impor uma disciplina férrea aos jogadores do Manchester United, que dão sinal de insatisfação. O jornal The Sun escreve hoje que o técnico holandês, conhecido por muitos exageros e egocentrismos, realiza treinos à noite que estarão a provocar mal-estar no balneário. Segundo o jornal, vários jogadores do plantel reputam de antissociais as sessões de trabalho noturnas, alegando que as mesmas não promovem uma saudável vida familiar. A Seleção Nacional Sénior Feminina de Handebol de Angola começou com vitória, o primeiro de 2 torneios internacionais em Espanha, inscritos no quadro de preparação para o Campeonato do Mundo, previsto para acontecer de 5 a 20 de dezembro na Dinamarca. A equipa orientada por João Florencio venceu a Seleção Universitária da Espanha por 21-18 na abertura do torneio internacional Getxo, que se disputa na região espanhola de Bilbao. Angola começa o torneio com a Dinamarca no dia seguinte, joga com a Espanha e fecha a sua participação diante da Tunísia, campeã africana, no dia 29 de novembro. A Seleção Nacional segue depois para a cidade de Nesvet, Dinamarca, onde vai competir no Campeonato do Mundo no Grupo B, ao lado de Cuba, Suécia, Polónia, Holanda e China. Foi assim o desporto. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, amanhã no Angola Fala Só, os nossos convidados serão os 3 candidatos à presidência da UNITA. Não perca mais esta edição do Angola Fala Só na Voz da América. E tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quinta-feira, dia 26 de novembro. O Washington Post afirma que erro humano esteve na origem do ataque americano contra o Hospital dos Médicos Sem Fronteiras no Afeganistão. Quanto ao New York Times, refere também o mesmo caso e destaca que um general americano admite que o ataque tinha sido evitável. Quanto ao Wall Street Journal, afirma que no último trimestre os lucros das multinacionais americanas diminuíram ao ritmo mais rápido desde a recessão
por causa da valorização do dólar e também do abrandamento da procura no estrangeiro devido à crise internacional. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em onda média para Angola, São Tomé e Príncipe e em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O indicativo dos Estados Unidos é 1 e o número é 908-652-4584. Neste momento, são 13 horas em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel, numa emissão que tem Doris Dodson na produção e assistência técnica de Calvin Fowler. É a atualidade aqui na Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, o governo federal adverte as autoridades estaduais que não é legal recusarem receber refugiados sírios. Isto na sequência de algumas vozes que não querem que os sírios venham para os Estados Unidos. Igreja Católica no Congo Democrático pede aos cidadãos do país para impedirem qualquer tentativa de continuidade de Joseph Kabila no poder. Papa Francisco diz que violência em nome de Deus é injustificada. Papa Francisco continua a visita ao Quênia. Quinta-feira, 26 de novembro, dia de ação de graças aqui na América. Teremos também a resenha económica mundial e Ana Guedes conversará com a doutora Nídia sobre a saúde e também teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. Falemos do meio ambiente e vamos já a Angola. Angola, que se encontra numa situação geográfica que protege o país das maiores calamidades ambientais consequentes das alterações climáticas. Contudo, é preciso estar preparado para situações difíceis, explica o ecologista João Seródio e aponta que o maior problema de Angola é a falta de educação de toda a população. Mayra de La Salete.
Embora a África esteja muito aquém dos limites impostos pelas Nações Unidas, não está isenta das consequências das emissões de gases e é, segundo o professor universitário e ecologista João Seródio, o continente que mais sofre e, por outro lado, o menos preparado para enfrentar situações difíceis do ponto de vista climatérico. Mas Angola está numa posição geográfica menos vulnerável, explica o professor da Universidade Agostinho Neto.
O mal é para todos. Todo mundo sofre desse mal. Simplesmente, os países mais avançados estão mais bem preparados tecnicamente e organizacionalmente, estão mais bem preparados para enfrentar situações difíceis. Nós temos uma sorte, nós estamos numa situação geográfica de que as convulsões normalmente são a norte e a sul. Nós somos muito pouco afetados. Angola, neste caso particular, é realmente uma zona geográfica menos afetada. Nós estamos no meio de situações, mas que afetam muito pouco, a não ser nas periferias, né? Por exemplo, pode acontecer no sul de Angola, em que é uma zona semiárida, e as pequenas alterações provocam. Realmente, já tivemos aqui há 2 anos, na cidade de Monongo, por exemplo, que é uma zona semiárida, houve uma enchente de tal ordem que realmente a cidade ficou bastante abalada. Como é uma cidade pequena também, não havia assim grandes problemas. Na realidade, Angola está no meio termo, não, nunca é assim muito atrativo sujeita, como é Moçambique, por exemplo, que está ali sujeita a uma série de tufões e de problemas que vêm do Índico, não é? Agora, o problema é que nós temos que nos preparar, que nós não podemos lutar contra os efeitos da natureza. Nós temos, o nosso objetivo, eu penso que é isso que eu, e as pessoas deturpam um bocadinho, é que temos que lutar contra aquilo que provoca ou que agudiza os efeitos naturais, desde que seja na nossa mão, desde que seja de ação antropogénica, tudo bem. Nós temos a obrigação de preparar as políticas nacionais para evitar que haja a exacerbação de fenómenos que já são naturais.
Esses fenómenos naturais, que sim, que já são característicos dessas regiões, se eles têm vindo a agravar com as alterações climáticas?
Eu não tenho a certeza, isso é preciso fazer um estudo muito profundo. Agora, claro que as massas médias sempre aproveitam para lançar um escândalozinho, né? Mas quem trabalha com ciência tem muitas dúvidas que isso seja realmente assim. É periódico? Isso sim, eu já trabalho há 50 anos e lembro de sempre trabalhar com agricultura e que nos anos da independência de Angola, quando foi de 75, 76, 77, nós sofremos aqui na parte sul uma seca de muitos de 2 ou 3 anos, por exemplo, na zona da Huila não choveu. Sabe? Mas isso é normal, porque as pessoas dizem que aquilo é uma zona semiárida e isso acontece. Né? Agora, que há um agravamento provocado pelas alterações climáticas, eu julgo que sim, mas é muito difícil uma pessoa fazer uma afirmação dessas se não fizer estudos muito profundos.
Quais são os maiores desafios?
Isso aí já é outra história. Os maiores desafios são, primeiro, educação geral. Em todos os países em que há uma educação generalizada, os efeitos são menos nefastos. Nos países em que essa educação não é tão perfeita, as pessoas acreditam em feitiços, acreditam ou não, nem sequer conseguem prever. Portanto, aqui o que nos falta a nós é a continuidade da política que estamos a fazer agora, que é do ensino a todo o custo, né? Pois claro, a partir daí, da parte da educação, organizar politicamente o país. Um país de quase pessoas analfabetas ou pouco letradas, a política é muito difícil de impor. Mas o grande problema é a falta de conhecimento, a falta de instrução, a falta de educação geral das populações. Isso é que é o grande drama.
Esta é a emissão da Voz da América e depois de Angola, onde falamos da questão das mudanças climáticas. Agora convidamos o Eduardo Ferro para falar da economia mundial.
Moçambique dispõe de reservas sobre o exterior que garantem 3,7 meses de importações de bens e serviços, pelo que a situação económica difícil que o país atravessa não deve levar ao desespero, afirmou o primeiro-ministro moçambicano, assinalando que a moeda nacional se depreciou 43% em relação ao dólar desde o início do ano até ao final de outubro. Observou que a desvalorização da moeda moçambicana acompanha a tendência das moedas de todo o mundo face à divisa americana. Desde o início do ano, a kwacha da Zâmbia sofreu uma desvalorização de 100% face ao dólar, o kwanza da Angola 36%, o shilling da Tanzânia 27%, o rand da África do Sul 25%, o real do Brasil 56%, o rublo da Rússia 50% e o euro 14%. O primeiro-ministro moçambicano apontou ainda a queda dos preços das matérias-primas como um dos fatores da má situação económica do país, frisando ainda que a atual conjuntura acentuou a deterioração da balança comercial moçambicana. Dados estatísticos de setembro de 2015 indicam que as exportações sofreram uma contração amálgama de 9% nos primeiros 9 meses do ano, tendo as importações caído apenas 3%, o que significa que estamos a consumir mais do que aquilo que produzimos, o que contribui para a depreciação da moeda, salientou Carlos Agostinho do Rosário. O grupo China Three Gorges pagou 3,6 mil milhões de dólares para ficar com a concessão de 2 grandes aproveitamentos hidroelétricos no Brasil. Os 2 aproveitamentos, Jupiá e Ilha Solteira, pertenciam à estatal Companhia Energética de São Paulo e foram levados a leilão pelo governo federal depois do anterior contrato de concessão ter terminado. O grupo chinês foi a única entidade a apresentar uma proposta às concessões, defraudando a expectativa dos analistas que esperavam a participação de pelo menos mais um concorrente. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,06 dólares. A libra estava cotada a 1,5 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,23 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana teremos como convidados os três candidatos à presidência da UNITA, o Kalamata Numa, Isaías Chamacuva e Lukamba Gato. Continuamos a nossa emissão desta quinta-feira, dia de Ação de Graças, e agora convidamos a doutora Nídia, que conversa aqui com a Ana Guedes sobre questões relacionadas com a nossa saúde.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este é aqui o consultório da doutora Nídia Romana, em que falamos de assuntos de saúde. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria ajudar os seus ouvintes. Aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar de herpes, portanto, a doença, uma doença viral. E porquê, doutora Nídia? Porquê que escolheu falar de herpes?
Exatamente, porque o herpes tem sido uma das doenças que, com frequência, agora, aparece em todas as nossas consultas, quer gerais, quer ambulatórios, quer aquelas específicas de doença da transmissão sexual. Na verdade, os três herpes principais que nós detectamos neste momento, nós temos um que se chama o herpes zóster. Porque, na verdade, o herpes sempre existiu. Mas este herpes zóster tornou-se famoso porque ele começou a ser um dos sinais major. O que é um sinal major? No HIV nós temos sinais maiores e sinais menores de que a pessoa tem HIV. Uhum. Que tem gânglios aumentados, que tem perda de peso, etc. Temos esses sinais. Então, o herpes se chama zóster, o herpes zona, é um herpes que ele aparece quando realmente a imunidade está muito diminuída no indivíduo e durante a noite ela tem uma erupção, depois de um prurido, que pode ser nas costas ou no braço, dependentemente do braço direito ou esquerdo, uhum. E nós consideramos pacto pneumónico do HIV, o que é que isso é? É exatamente é HIV, quando o herpes transcende na parte frontal, portanto no peito, ela vai até do outro lado do peito. Ou nas costas, vai até do outro lado das costas. Aí nós podemos nos permitir dizer que essa pessoa tem forçosamente que fazer um teste de HIV que na certa dá positiva.
Uhum. Não é? Portanto, esse é o herpes ligado à SIDA.
Zoster.
HIV.
Sim, que se chama geralmente zona e que, por exemplo, da minha, em Moçambique, chamam a queimadura da noite e falam muito disso, influenciado a obscurantismos, que alguém veio queimar à noite, uhum. Uma pessoa por feitiço, mas não é nada disso, não é? Vamos falar simplesmente assim sobre o herpes zóster. Depois tem o herpes labial, que é umas borbulhinhas que saem no canto dos lábios, geralmente após uma doença em que a pessoa também está com a imunidade diminuída, principalmente uma doença do foro da garganta, do uhum. peito, uma febre, arrebenta um herpes labial, que geralmente as pessoas têm esse herpes e depois aquilo cura com uma pomadinha, com... É doloroso.
Seca.
O herpes labial.
E, doutora Nídia, deixa-me fazer uma pergunta. Deste herpes labial é que pode se tornar um herpes genital? Ou o herpes genital é uma coisa diferente?
Não, é diferente. Por isso que agora eu iria falar do herpes genital, que é um herpes que nós chamamos o VHS do tipo 2, não é? Porque tens o herpes do tipo 1, que é o tal de borbulhas, não é? Que é que sai nos lábios, não é? E temos o herpes VHS do tipo 2, que sai nos genitais, isso por transmissão sexual. O que é que isso significa? Quando um homem ou uma mulher está com herpes, que são formações de bolinhas, assim, tipo ferida, que arrebentam, esse é doloroso, faz prurido, arrebentam às vezes sempre no mesmo sítio e fazem uma ferida. Essas pessoas, quando vão ter relações sexuais com outras, o roçar, só a aguadilha, e não só, através daquilo que é os sucos que existem na vagina, os líquidos, aliás, os líquidos que existem na vagina, e pode também existir no esperma, então isso faz a transmissão do herpes genital. Para dizer a toda a gente que o herpes genital não tem cura. Inicialmente, eu vou falar de herpes genital porque é o que está a aparecer muito com frequência e muitos de nós, como médicos, estamos a diagnosticar como se fosse uma sífilis e tem recorrência. O herpes genital, geralmente no seu primeiro ano, tem muita recorrência. Aparece de 2 em 2 meses, de 2 em 2 meses. E ele vai se tornando menos preponderante a partir dos anos em que ele faz a habituação entre o organismo e o seu aparecimento.
O que é que quer dizer com isso, doutora Nídia? Portanto, aparece com muita frequência no princípio e depois não aparece tanto?
Não, já não aparece tanto. Às vezes existem pessoas que são herpéticas e que ficam às vezes, já são há 10 anos ou há 20 anos, e ficam às vezes 2 anos sem terem um herpes genital. E ela aparece quando as pessoas não fazem uma viagem, sentam-se. Quer dizer, existe uma provocação ao aparecimento dessas borbulhas e geralmente onde ela apareceu é onde ela aparece sempre. Na mulher é na região dos lábios externos e podem ser dos lábios internos também.
Tanto
e
no
homem
vaginal.
É à volta, portanto, do prepúcio, não é? Gostaria de dizer que a única maneira de travar definitivamente no homem, se ele não fez circuncisão, nós podemos tirar a pele do prepúcio e assim a herpes desaparece. Mas na mulher já não podemos fazer a mesma coisa. Antigamente não haviam nem atenuantes, tanto para todos e qualquer tipo de herpes, não haviam nem atenuantes, nem medicamentos, aquilo era expor ao sol, tratar as feridas, se as feridas ficassem 20, 30 ou 2 meses, até sararem e deixavam cicatrizes. Hoje em dia já existe um tratamento. Foi descoberto primariamente um que se chamava aciclovirã, que se toma 2 ou 3 vezes ao dia, durante 20 dias, e hoje nós temos o aciclovírus como fazendo parte de uma caixa de medicamentos que fazem parte do fórum do HIV. O aciclovírus são comprimidos, que também se toma 2 vezes ao dia durante 20 dias, e existe um creme. Este creme pode ser, não é pomada, geralmente é um creme, que passa por cima das lesões, atenua bastante a lesão e a lesão seca com mais frequência.
Ou seja,
não é?
doutora Nídia, recapitulando, por exemplo, portanto, para o herpes labial, não é? Que é aquele que nós vimos, por exemplo, em situações em que haja, por exemplo, grandes mudanças de temperatura, em que aparecem essas bolhinhas, portanto, há um creme. Para o herpes genital, que é o que está agora aqui a falar, há os tais ciclovírus, é isso?
Exatamente. O creme é o mesmo, é o ciclovírus. Agora, para o herpes labial também se aplica o circovírus. Antigamente, nós punhamos violeta genciana, mas a violeta genciana faz mais prorrogação do herpes. Faz com que ela se abra mais, empestemiza o herpes. Está a ver? Então, o creme já é mais seca com mais rapidez e desaparece, não é? E acompanhado por multivitaminas, complexo B, porque a pessoa está debilitada sobre algum aspecto, desaparece com certeza em 5 dias. O herpes genital já fica 10 dias, porque começa como uma borbulha, ela depois arrebenta dolorosamente e vai ficando uma ferida, se aparece em 3 ou 4 voltas, forma um cacho de uva e depois ela se arrebenta e torna-se uma ferida maior e vai-se passando o creme até que se sara.
Doutora Nídia,
portanto, qual é a medida?
Ia lhe perguntar, a questão de usar, por exemplo, uma vez que é uma doença sexualmente transmissível, o preservativo só pode ajudar?
Exatamente, é isso. Quais são as ações preventivas que nós temos que ter? Em primeiro lugar, para qualquer tipo de herpes, nós temos que fazer uma boa limpeza, não é? As pessoas têm que estar com a pele sempre limpa, com o banho tomado, e se for o herpes genital, sempre que for à casa de banho, principalmente quando for mulher, por causa da acidez vaginal, deve-se lavar sempre, secar e pôr o creme, que é porque senão a umidade vai mantendo o herpes aceso, não é?
Uhum.
E a outra medida que realmente as pessoas têm que ser muito honestas e muito sinceras, têm que saber que têm herpes e terem relações sexuais com preservativo, não é? Quando tem com uma mulher ou esta ou vice-versa, a mulher diz, olha, eu tenho herpes e faz-se, neste momento estou com herpes e pode-se transmitir. Quando a pessoa não está com herpes, não há nenhuma transmissão. O herpes só se transmite
quando está
a
ativo.
Pessoa está atacada por ela. Agora, um dos problemas na mulher é o no parto. Geralmente, se uma mulher está com uma erupção herpética e naquele dia é o dia do parto, era melhor que o parto dela fosse em cesariana, porque senão, durante a passagem da criança pela vagina, né, com aquele roçar todo, pode transmitir a criança.
Exatamente.
E então, temos que tomar algumas medidas sobre o parto de algumas mulheres que têm formações herpéticas exuberantes. Então, por isso que o meu conselho é, quando as pessoas tiverem herpes, não escondam, vão à unidade sanitária, faz-se o tratamento e às vezes fica-se muito tempo sem ter o herpes. E quando ele aparecer por um problema de stress, por um problema de viagem, por um problema de aquecimento, seja o que for, as pessoas devem assumir e dizer ao seu parceiro que tem herpes para que não haja uma transmissão.
E pronto, e com este conselho da doutora Nídia, nos vamos despedir do nosso auditório também de si, doutora Nídia. Então, até para a semana, com um abraço de saúde para todos.
E para mim, que vai aqui o meu beijinho, beijinho.
Doutora Nídia e a Ana Guedes conversando e sempre os beijinhos no final. E também fiquei aqui a aprender que não se trata de fogo da noite, mas sim de herpes. Safe and Sound é a música que uma jovem de 25 anos vai nos oferecer aqui. Chama-se Taylor Swift e já ganhou 7 Grammys, incluindo o de melhor disco do ano. É, por sinal, a mais nova nomeada e vencedora nessa categoria. O tema é Sound and Safe com Taylor Swift.
I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go. Just close your eyes.
Safe and Sound com Taylor Swift, uma jovem cantora americana de 25 anos. Aqui nos Estados Unidos, o governo federal advertiu as autoridades estaduais que não têm autoridade legal para se recusarem a receber refugiados provenientes da Síria. A notificação foi enviada ontem pelo diretor da Agência para o Reassentamento de Refugiados às suas congêneres estaduais. Robert Carey afirmou que os Estados americanos não podem negar benefícios financiados pelo governo federal com base no país de origem ou na religião dos refugiados. A Igreja Católica da República Democrática do Congo pediu nesta quinta-feira aos cidadãos do país para impedir qualquer tentativa do presidente Joseph Kabila de continuar no poder além do final do mandato no próximo ano. Mais de 40% dos congoleses no país identificam como católicos. A Igreja tem feito críticas abertas sobre o futuro de Kabila, condenando a posição do governo durante os protestos de opositores em janeiro, que deixaram 40 pessoas mortas. Militantes do grupo extremista Boko Haram atacaram um vilarejo no sul do Níger, na fronteira com a cidade de Difa, nesta quinta-feira, mandando 15 pessoas, afirmaram fontes de segurança. O Papa Francisco disse hoje em Nairobi que os jovens deverão usar a tradição africana, a sabedoria e a verdade da palavra de Deus para criar uma sociedade justa, inclusiva e digna.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A quarta quinta-feira do mês de novembro é o Dia Nacional da Ação de Graças aqui nos Estados Unidos. Trata-se de uma tradição de longa data que remonta à chegada dos primeiros colonos ingleses à América do Norte no século XVII, que após a primeira colheita pararam para celebrar e dar graças por terem sobrevivido ao primeiro inverno, no que era então uma verdadeira floresta. Estando situado no outono, o Dia da Ação de Graças tem muito comum com as festividades de colheitas de outras nações e culturas, como a celebração no Vietnã do Trang Thu e do Ho Mo Ho, a festa anual no Ghana. Com as refeições de Peru, as reuniões das famílias, os jogos de futebol e as paradas, esta data tem muito do espírito americano. Em conjunto com o 4 de julho, quando os Estados Unidos assinalam a independência da Grã-Bretanha, é verdadeiramente um feriado nacional que inclui todos os cidadãos num propósito comum, independentemente da religião, política ou etnicidade. É igualmente a altura para as pessoas analisarem o ano que passou, avaliarem o ocorrido e pensarem no futuro. Com a nação enfrentando as crises na Europa do Leste, no Médio Oriente e na África Ocidental, as incertezas de 2015 vão estar hoje em muitos dos espíritos. O presidente Abraham Lincoln decretou o primeiro dia oficial da Ação de Graças num momento grave, a Guerra Civil Americana. Mas, tal como os antigos colonos, os americanos são essencialmente otimistas. Rodeados pelos amigos e familiares, hoje como no passado, vão entrar no espírito do dia, dando graças pelas bênçãos da vida e a promessa de um futuro numa nação livre. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final da nossa emissão desta quinta-feira, 26 de novembro, o Dia de Ação de Graças. Doris Dodson na produção, Kelvin Fola na assistência técnica e Amancio Miguel ao microfone. Agradecem a companhia em nome de toda a equipa de produção da Voz da América, emissão em português, a partir de Washington, D.C. Amigo, boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.